Este é o Conectado Ligado na Informação. Bom, nós vamos tratar de um assunto que há poucos dias foi levantado aqui na nossa programação, após uma visita feita à estrutura em construção da Sanlave. Se comentou muito sobre uma possível unificação entre Lar da Menina e Sanlave, já que o objetivo de ambas, aparentemente, são entidades semelhantes. Numa conversa, inclusive, com o prefeito Gustavo Bonotto, ele afirmou que, no momento, a possibilidade, né, de unificar seria remota, pois teria a questão de infringir, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje nós vamos conversar com o Ministério Público para abordar este assunto. Vamos saber se é ou não possível uma unificação. Promotor de Justiça do Ministério Público de Lagoa Vermelha, doutor Felipe Lisboa Barcelos, está aqui com a gente, a quem agradecemos pela disponibilidade. Como vai, doutor Felipe? Tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, prestando alguns esclarecimentos e auxiliando nesse debate que surgiu aí na semana passada.
Antes de mais nada, dizer que a estrutura lá da Sanlave está ficando formidável, né, doutor?
Sim, a gente acompanha nas conversas e fica perto ali do MP também, né? Então, por vezes a gente passa ali.
Chegou a entrar lá na estrutura, doutor?
Não, internamente eu não fui ainda.
Bastante espaço, boas salas e estrutura nova, né?
É sempre bom, né? Esse ambiente novo e já planejado e direcionado para esse tipo de atividade, né? Sem fazer algum tipo de adaptação, já foi pensado, construído para essa atividade, o que é muito bom.
Porque até então esses espaços, inclusive levando em conta até a própria PAI, né, que hoje está com uma casa linda lá, uma estrutura fantástica, tudo era muito improvisado, né, doutor Felipe? Então que bom que estão surgindo pessoas da nossa comunidade que estão remangando as mangas aí e indo para realmente efetivar um local adequado.
E que tem essa visão, né, de sair do improviso e buscar essas soluções até mais permanentes, né, e duradouras, que isso também auxilia tanto na prestação de serviço que eles oferecem, né, na tranquilidade para eles prestar o serviço, não ter eventual necessidade de mudança, alteração de endereço, e até para o pessoal que está lá se adaptar bem.
Dando uma boa dignidade, né?
Exatamente.
Bom, doutor Felipe, e aí? Essa unificação que está se comentando entre Lar da Menina e Sanlave, é ou não é possível, doutor Felipe?
Hoje eu vejo algumas dificuldades, né, para colocar em prática essa medida. Eu acho que o debate ele é válido e a gente traz argumentos e sempre eu coloco assim na possibilidade também de ser rebatido, né, de trazer um contra-argumento. Mas hoje o que eu vejo é o seguinte: antigamente, né, vamos falar assim, tinha as casas de acolhimento, casas lar, os abrigos, eles tinham o nome de orfanato muitas vezes, né? E eram estruturas grandes, com muitas crianças, e que a gente não tinha um ambiente acolhedor, um ambiente próximo, né? Era muitas vezes um ambiente frio, né? Pelo menos a imagem, não sei, o ouvinte aí, até você, Paulo, quando se fala em orfanato, a imagem que me vem eram aqueles prédios grandes, cheios de portas. A gente até às vezes vê nos filmes, né, uma coisa meio escura, meio úmida. Então, assim, tiveram algumas mudanças na legislação e se busca hoje, quando se retira uma criança do seu ambiente familiar, e sendo essa a última medida, que é colocar numa casa de acolhimento ou num abrigo, é que esse abrigo, essa casa, ela tenha um ambiente próximo de um ambiente familiar, que ele seja acolhedor, que ele tenha características próximas de uma casa, com uma rotina de uma casa, e se evite aquela estrutura antiga que se tinha. Então, a dificuldade que eu vejo hoje numa estrutura com 60 crianças é a gente se aproximar, não na questão de umidade, escuridão, que a gente sabe que o ambiente ali que foi construído na Sanlave é muito bom.
Ah, fantástico.
Mas se aproximar de um distanciamento das crianças e os profissionais, e a criança perder aquela referência de casa, aquele ambiente de casa. Então, esse é um ponto que eu vejo com uma certa dificuldade da gente ultrapassar. Outra questão que se coloca também é que, unindo as duas instituições, a gente vai ter uma redução de custos, ou pode-se pensar assim. Esse é um pensamento equivocado no meu entendimento, porque hoje a gente tem uma estrutura direcionada ali para 20 crianças, que é a capacidade de cada uma das casas. E elas estão estruturadas dessa maneira. Agora, se a gente vai colocar mais crianças, se a gente vai colocar, aumentar, às vezes triplicar esse número, nós vamos ter que aumentar também a capacidade de profissionais. Porque não é simplesmente uma pessoa ali no dia a dia para ficar cuidando ali como se fosse vamos botar um termo aqui que não é propriamente esse, mas como se fosse uma tata ali durante o dia para ficar cuidando das crianças dentro da sala ou do lar da menina. Não, tem profissionais ali que fazem o trabalho interno, os cuidadores ali, mas nós temos profissionais que também fazem o trabalho externo. Eles também precisam fazer deslocamento para as famílias de origem. Eles também precisam fazer deslocamento para a família extensa, tios, tias, avós, padrinhos, madrinhas, para verificar se esses familiares têm condições. Eles têm que fazer orientações. Então, não é só uma questão local, focado. E às vezes esses trabalhos têm que demandar um deslocamento, que às vezes um parente não é só aqui de Lagoa, mora em Biraiaras, Capão, outro município, e fica a rede, ela necessita fazer esse trabalho externo.
Agora, doutor Felipe, vamos falar da realidade atual em termos de números, né? Hoje, ao que se sabe, não passaria de 30 crianças envolvendo o Lar da Menina e Sanlave. A capacidade estrutural lá da Sanlave seria para 60. Então, o raciocínio que se faz é que se tem condições de abrigar 60 lá, com a unificação daria 30, não daria esse suporte tranquilamente, doutor Felipe?
É cíclico esse número, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que hoje nós podemos ter 5, 10 crianças ali somando as duas casas daqui a pouco, vai ter um momento que nós vamos abrigar mais. Nós já chegamos a um período que nós tínhamos quase 30 nas duas casas. Somando as duas, dava quase 50, 60. Uhum. E é importante também colocar que, por exemplo, Capão Bonito, que é da nossa comarca, não tem casa. Caseiros não tem casa. Ibiraiaras não tem casa. Muliterno, que abrange a nossa comarca, não tem casa.
Mas tem um menor número de crianças que necessitam do acolhimento.
Menor o número, né?
Parece que o problema foco, é assim, aqui, né?
O maior número de abrigados, ele realmente é de Lagoa.
Hoje, o Lar da Menina tem o quê?
Aproximadamente 10, né?
10. É. Uhum. Já teve um número muito superior a isso?
Já teve mais. Chegou a 20, já passou de 20, já passou. E também, assim, há algumas questões de convênios também, porque se recebe também, às vezes, adolescentes, crianças de outros municípios. Não só da nossa comarca, mas às vezes de outros, às vezes até mais distante, Pirubá, Flores da Cunha, IP, já vieram adolescentes de outros municípios. Uhum. Então, e às vezes é importante ter esses locais, assim, essa estrutura que possa também receber crianças de outros municípios, né?
É porque o raciocínio lógico que aparentemente se apresentou é esse. Bom, se tem um problema de espaço do lar do idoso, que faz vizinhança com o lar da menina. Deslocando a estrutura do Lar da Menina para Sanlave, que hoje tem um espaço que vai poder comportar e até sobrar, vamos tratar dos números atuais, evidentemente, né? Se poderia utilizar aquela estrutura do Lar da Menina para ampliar o Lar do Idoso. Aparentemente, parece muito tranquilo e auxiliaria, né, doutor?
Eu entendo o raciocínio.
O raciocínio.
Né? Mas como eu disse, ele é muito cíclico, sabe? Então,
financeiramente, haveriam prejuízos, doutor Felipe? Daqui a pouco no repasse de recursos, algo assim ou não?
O que eu coloco assim é porque a estrutura teria que ser ampliada, né? Tu teria que ter uma estrutura já prevista para aquela 60, o que na verdade é mais ou menos o repasse, acredito eu, né? Não tenho acesso ali a... Não tenho acesso é porque eu nunca solicitei, nunca vi, e acho que não há, até esse momento não há nenhuma necessidade de ingerência do Ministério Público sobre essa questão. Uhum. Mas
se fala em 60 pessoas bem acomodadas lá na São Luís.
Mas aí tu teria que ter uma estrutura de pessoal, de assistente social, de cozinheiro, de pedagogo, tudo também para 60. E aí a questão que se coloca também, teria também eventualmente que ver como seria feito esse contrato, esse convênio, porque tu teria uma estrutura permanente para uma estrutura de 60 e daqui a pouco vai ter um período que vai ter 20 crianças. E aí como é que fica esse... Porque tu não, Aí, ah, não, mas então a gente vai fazer um contrato para que quando ultrapassar 20 crianças, a gente vai ampliar a estrutura. Aí tu vai contratar uma pessoa, de que forma a Sunlife vai contratar, ou o lar da menina, enfim, ou uma nova nomenclatura que se dê. De que forma a entidade vai contratar um profissional?
Como é que funciona hoje com o lar da menina? Que hoje tem 10, daqui a pouco pode ter 20.
Eles têm uma estrutura fixa, né? Todas as duas entidades, eles têm uma estrutura fixa. Então, já provendo para essa capacidade de 20. Só que pode ir momentâneo, né? Então, assim, mas daqui a pouco para 60 é uma diferença muito grande. E aí tu vai ter...
Simples transferir daqui a pouco. Ah, vamos transferir a equipe que hoje trabalha com o lar da menina. Vamos unificar também com a Sunlife.
Não é sempre. Porque assim, o que eu coloco... As duas instituições, elas fazem um excelente trabalho. Só que cada uma tem a sua metodologia. Então não é assim, ah, essa metodologia está certa, essa metodologia está errada. Não. As duas têm uma metodologia correta. As duas trabalham de forma correta, só que elas têm modos de trabalhar diferente, sabe? Então,
poderia até haver uma resistência nesse sentido.
Não, eu acho que até a questão de resistência, eu acho que são profissionais e acho que se adaptariam tanto uma como com outra. Só que às vezes tem, eu acho que até a questão de abordagem, de família, já teve situações de crianças que eu acolhi, adolescentes mais, né, que em um determinado período eles ficaram numa casa. E aí depois, ou porque um outro familiar ficou numa outra casa, aí eles não, mas, ou porque naquele segundo momento que ele foi acolhido, ele tinha um outro familiar na outra casa. Mas não, naquela casa lá, eu não quero ir porque o meu irmão tá na outra, ou naquela eu não posso ir porque... deu alguma briga, deu alguma situação, eu não quero ir para aquela porque tem uma pessoa lá que eu não me dou. Uhum. Então, assim, isso das crianças e adolescentes, sabe?
Me parece que é bom ter esses
dois pontos.
Me parece que um detalhe muito importante, doutor Felipe, seria o seguinte. Primeiro, teria que haver um interesse, evidentemente, das entidades de unificar. Acho que daqui a pouco surgiu algum comentário nesse sentido. Acho que teria interesse das entidades em fazer essa união, porque se não há também...
Eu não cheguei a conversar diretamente com as entidades sobre isso, né? Um tema até recente.
Bem recente.
Então, mas é uma coisa também a se verificar, né? E tanto as direções, né? Tanto a Dalmira ali, a Dona Helena Argenta, teria resistência. Não, acho que são pessoas que conversam
e que fazem um
excelente trabalho. Se tivesse que unificar, eventualmente, fazer algum ajuste em um determinado posicionamento, acho que vocês teriam capacidade para fazer esses ajustes. Mas realmente, eu acho que é uma questão assim, para dar um atendimento. E a gente olha assim hoje e pensa, nossa, só tem 10. Primeira coisa é que bom que só temos 10.
Sim.
E outra coisa... se a gente tem menos crianças, isso possibilita que a casa, que aqueles cuidadores que estão lá, deem uma atenção e um cuidado melhor.
Uhum.
Com mais atenção, com mais carinho. Porque se na nossa casa... Eu estou por ser pai aí. Mas assim, se na nossa casa tem 2 filhos, 1 filho, a gente tem que dar atenção, já é difícil. Com 10... já dificulta. Com 20, já é mais ainda. Eu digo assim, eu vejo histórias... hoje é difícil a gente ver famílias muito grandes, mas eu vejo assim histórias da minha mãe, por exemplo. Minha mãe eram em 11 irmãos. E aí vê histórias daqui a pouco, né, que é aquela coisa, um foi cuidando do outro, e aí a mãe, ou é o irmão mais velho que cuida do mais novo, e aí o pai e a mãe não dão tanta atenção. E a gente, por mais que nós tenhamos profissionais lá, se a gente tiver muita criança... o que acaba é isso. Por mais que nós tenhamos profissionais, que os profissionais se dediquem, vai acabar que vai se delegar uma função ou outra para uma criança, um adolescente mais velho, que esteja na casa.
Hoje tem acontecido, doutor Felipe, até esses dados, através do Ministério Público, da colocação de crianças, principalmente ali do lar da menina? Tem...
assim, o que acontece? Na própria rotina... isso é normal que se aconteça, por exemplo, e até por iniciativa dos próprios adolescentes, que daqui a pouco estão ali na casa, vão sentar para comer, e aí sentam todos juntos, as crianças e os adolescentes. E aí as meninas ou o irmão mais velho, ele acaba auxiliando o irmão mais novo a comer. E aí as cuidadoras estão prestando atenção daqui a pouco naquela criança ou adolescente que tenha uma necessidade diferenciada, que necessite um atendimento especial, e aquela outra criança ali que tem uma proximidade, ou por iniciativa desse adolescente, o irmão mais velho, acaba auxiliando. O que também não se identifica de todo ruim, por um lado, porque é uma rotina também que a gente vê em casa, né? Às vezes o irmão mais velho auxilia também. É. Então, assim, isso tem um pouco de rotina. O que a gente não pode é fazer assim, ó, delegar tudo para essas crianças, uhum, e deixar, não ter um número suficiente, porque tem um número suficiente de cuidadores ali. Então, se der algum problema, vai ter mais de uma pessoa cuidando, orientando, ou até enquanto, não corta mais essa comida, essa carne, não dá um pedaço tão grande, para não deixar uma coisa, dar um pedaço muito grande de carne, né? Então, tem que ter esses cuidados.
Bom, o Ministério Público, na sua primeira colocação, vê dificuldades, mas não descarta totalmente, inclusive, amadurecer essa questão, essa discussão, digamos assim, doutor.
Outro ponto, assim, que eu até coloquei inicialmente ali, é que o que eu andei verificando também é que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, ele coloca algumas limitações em quantidades, né? De máxima, capacidade máxima das casas. Então, o que eu vejo hoje é uma situação de a gente superar essa até a própria restrição do Ministério do Desenvolvimento Social do governo federal. Mas, como eu coloco assim, o debate ele é válido. Tanto para debater, para trazer argumentos novos, para se discutir. Acho que a democracia, a gente está aí para isso, né?
Eu não sei se o termo correto é a supervisão, mas esse trabalho de acompanhamento do Ministério Público é em todas essas entidades, doutor?
Sim, Felipe, sim.
Para que a comunidade possa entender?
Sim, o Ministério Público ele acompanha tanto os processos individuais dessas crianças, né, que são acolhidas, como também tem um diálogo permanente com as casas de acolhimento, né? Então, a supervisão é feita também pelo Ministério Público e Poder Judiciário.
Inclusive
também.
Inclusive dos idosos, doutor?
Dos idosos também.
Também.
Dos idosos também. Isso é feito pelo Ministério Público.
Mas foi importante. Acho que está aí essa situação para que possa ser discutida, debatida com muita maturidade, acima de tudo, né? E que bom que estamos falando de um assunto onde daqui a pouco estamos aí prestes a inaugurar uma bela estrutura, né?
Eu acho que
o ponto positivo é esse aí.
O ponto positivo é a inauguração da Sanlav, né? Uma estrutura ótima, pelo que a gente percebe. E a gente debate, uma outra questão que eu vejo, é que a gente debate eventualmente a união, né? Traz esse debate, e não por uma questão de uma...
estar prestando um bom serviço.
Eu acho que a gente reconhece que as duas casas estão realizando um ótimo serviço, e até por isso mesmo que eu não vejo nesse momento uma
necessidade
né? e para superar isso. Mas o debate, ele existe, né? Então a gente vai conversando, vai debatendo, vai conversando com as direções das casas também, com o executivo municipal, mas nesse momento a gente não vê uma possibilidade viável.
Obrigado, doutor Felipe.
Obrigado.
Bom trabalho lá, viu?
Obrigado, bom dia, bom trabalho.
Eu sei que o que não falta lá é atividades e muita demanda de trabalho. Doutor Felipe Lisboa Barcelos, promotor de justiça do Ministério Público de Lagoa Vermelha, falando sobre esse assunto que foi pautado aí já há alguns dias em relação a uma possibilidade aí de unificação da Sanlav e do Lar da Menina. Vamos ao intervalo, voltamos já.
Rodrigo Carlos de Lagoa e a promoção imperdível do dia. Tem uma Paraty 2007.